As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Bloco de Esquerda levou à Assembleia Municipal de Tomar, de 26 de Fevereiro, uma moção sobre a poluição no Rio Navão, onde o Bloco solicita ao Governo investimentos para a recuperação do rio, intervenções junto das fontes poluidoras, mais fiscalização e a inclusão do Rio Navão no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Maria da Luz Lopes, que fez a apresentação da moção aprovada pela Assembleia, começaria por recordar que este é um assunto que une os tomarenses e que já foi alvo de diversas iniciativas políticas da parte de todos os partidos.
O assunto já foi objeto de intervenção parlamentar, já foi objeto de, já foi ao Parlamento Europeu, já foi ao Parlamento Português pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, por todos os partidos, aliás, com perguntas e algumas resoluções políticas, que é o caso das duas que estão do PS e do Bloco de Esquerda. Sabe-se estar já inventariadas, portanto, algumas, não acredito que não todas, mas algumas fontes, alguns agentes poluidores. Sabe-se valores, apesar de haver alguma discrepância nos primeiros valores que foram falados e nos que estão agora a ser falados, mas pronto, quem somos nós? Não somos técnicos e tudo é, os números são mesmo para quem percebe dessas questões. E apesar disso tudo, continuamos num desespero à procura de soluções. Portanto, a Assembleia Municipal reunida aqui tem mais que o direito, tem a obrigação de representar os tomarenses naquilo que os tomarenses mais anseiam, que é haver o seu rio limpo, despoluído, que pudesse ser usado para atividades desportivas e lúdicas e que seja, digamos, o sangue do mar, como se dizia antigamente. Portanto, propomos que esta moção seja enviada ao Governo, solicitar ao Governo o provimento à resolução deste problema ambiental, providenciando com urgência dotação financeira para reabilitar, portanto, para a reabilitação e correção do funcionamento das hectares, mas também para, e dos emissários, claro, bem como a requalificação e ampliação das redes de saneamento básico das zonas de Tomar e de Orém, que sabemos ter influência. Solicitar à APA que faça o que tem a fazer, que faça a sua obrigação, que é aumentar a frequência e a eficácia da fiscalização das unidades industriais da região, diariamente dos engenheiros de pecuária, de azeites, mas não só, que a montante do rio vão de uma forma desrespeitosa e, portanto, como todos veem, estragando a nossa água para não investirem, nem terem, portanto, uma questão de cidadania clara sobre as suas atividades económicas. E manifestar o interesse público, o interesse desta Assembleia e todos os tomarenses para a inclusão deste projeto também no plano de PRR para o Plano de Recuperação e Resiliência, porque acho que é uma oportunidade ecológica e não é só para Tomar, é para toda a região do centro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O ano de 2020 ficou marcado na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo como o ano em que se ultrapassou os 800 partos. Este número já não era alcançado desde 2014, ano em que se registaram 801 partos. No total, em 2020, ocorreram no Centro Hospitalar do Médio Tejo 834 nascimentos, sendo o mês de outubro o que registou o maior número de nascimentos, com 89. Relativamente ao total do ano de 2019, há um acréscimo de 36 bebés no ano de 2020. Mesmo em contexto pandémico, o esforço realizado para adequar a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo ao contexto Covid-19 contribuiu muito fortemente para que o serviço de obstetrícia fosse procurado por parturientes de outras áreas geográficas para além da área de influência do Médio Tejo, refere um esclarecimento do Centro Hospitalar. De sublinhar que durante os meses em que a maternidade esteve temporariamente na unidade hospitalar de Torres Novas, as obras de adequação ao contexto Covid-19 executadas na maternidade e na unidade de cuidados neonatais, na unidade hospitalar de Abrantes, reuniram as condições que desde logo permitiram que os partos se realizassem com a presença de um acompanhante. Com um circuito diferenciado e estanque, é desta forma possível que os pais possam acompanhar a grávida nos momentos de trabalho de parto e de nascimento. Reforça a mesma nota.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Escolar de Linha Ceira já está praticamente a postos para receber aulas presenciais. Isto, com cerca de 2 anos de atraso, fruto de obras que se arrastaram pelo tempo, pelas mais diversas razões. Há nesta altura arranjos exteriores, para concluir, intervenções que serão finalizadas ainda no decurso deste mês de março. Por isso, no início de abril, se o contexto pandémico assim o permitir, o centro escolar já será uma realidade. A confirmação foi dada em reunião do Executivo Camarário esta terça-feira por o Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da Educação.
Tudo está preparado para que, assim que seja possível, portanto, numa sexta-feira, e aqui já estou a supor que as aulas de primeiro ciclo vão iniciar dia 16, posso me enganar, mas ainda iniciarão nas salas atuais, mas numa sexta terminarão aí e na segunda-feira seguinte iniciarão no novo centro escolar. Portanto, tudo está a ser preparado com os nossos serviços, com os funcionários locais, com a Associação de Pais, portanto, está tudo a ser ultimado. Em bom rigor, nós, se quiséssemos, até poderíamos iniciar já lá. Só que, efetivamente, há realmente ainda uma pequena parte daquilo que são fases, quer dizer, não se pode passar à seguinte sem completar a anterior, e nomeadamente a pavimentação do solo precisa realmente, desde logo, de uma série de dias sem chuva para que possa ser feita em qualidade. Não vamos iniciar as aulas lá, faltando pequenos arranjos, que é mesmo isso que falta, são pequenas coisas no exterior. Não há necessidade de ter que haver, por exemplo, ainda alguma lama no espaço exterior. Portanto, quando começar lá, começará com a escola devidamente completa, e acreditamos que isso será nos primeiros dias de abril, ou seja, a empresa concluirá no tempo que agora está definido, que é o final do mês de março.
Entretanto, a Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo Vereador Francisco Madureira, do PSD, admitiu que a autarquia irá exercer todos os mecanismos legais que lhe permitam responsabilizar a empresa responsável pela empreitada que, recorde-se, está a entregar a obra com cerca de 2 anos depois do prazo inicialmente previsto. Ou seja, a Tecnorém será confrontada com o eventual pagamento de multas previstas no contrato.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar registrou em todo o mês de fevereiro 313 infecções de Covid-19, um número que não dá motivos para tranquilidade, mas quando comparado com a realidade de janeiro demonstra o impacto do confinamento na diminuição da propagação do vírus no primeiro mês de 2021. Os casos foram uns arrepiantes 1.426, numa média de 46 por dia. Já em fevereiro, essa média desceu para 10,8. Para se ter uma ideia daquilo que significou janeiro, basta dizer que os contágios detectados significaram 58% do total somado desde 17 de março, altura da primeira doença em território nevantino. Para já, incluindo os dados de 1 de março, Tomar já tem 2.455 casos, dos quais 216 ativos, naquele que é o indicador mais elevado Médio Tejo e ainda o distrito de Santarém. Aliás, desde o dia 26 de dezembro que o Conselho Nevantino soma infecções diárias, com exceção para 25 de fevereiro. Há a lamentar, entretanto, 51 mortes associadas a esta pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Tejo registou 4 novas infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos registaram-se no Entroncamento, mais 2, Orém, mais 1, e o Sardual também mais 1 caso. O Conselho de Orém é aquele que continua a registrar o maior número de casos acumulados, com 2.988, seguido de Tomar com 2.455, Torres Novas com 1.959, Abrantes com 1.490, Entroncamento com 1.072 e Alcanena com 1.008. Seguem-se Ferreira do Zezer com 612, Mação 427, Vila Nova da Barquinha com 258, Sardual 167 e Constância com 163 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 152 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 26 cidadãos nessa situação, seguido por Torres Novas com 24, depois o Sardual com 19, Alcanena com 18, Orém também com 18, Abrantes 14, Entroncamento 13, Constância 7, Ferreira do Zezer 5, Vila Nova da Barquinha também com 5 e Mação com 3. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.599 casos de pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 11.706 recuperadas, 152 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na deslocação que fez a Tomar no passado dia 1 de março, onde reuniu com empresários do comércio local, Francisco Rodrigues, líder nacional do CDS, voltou a referir que, apesar de considerar positiva a possibilidade de vir a ser adotado o passaporte de vacinação, Este não é por si só uma medida suficiente para o desconfinamento da população. Francisco Rodrigues referiu que é necessário primeiro controlar a pandemia com o reforço de testes e rastrear dos casos para depois desconfinar.
Esse passaporte de imunidade a quem está vacinado é naturalmente visto com bons olhos, mas é insuficiente, é apenas uma curta migalha. E se o governo não for capaz de controlar a pandemia com uma testagem massiva para identificar quem são os infectados, e se não conseguir rastrear todos os contactos que estiveram relacionados com a pessoa infectada, então nós não vamos conseguir nunca desconfinar em segurança. O governo tem que cumprir as suas promessas. O governo está a testar menos agora do que estava durante a primeira fase desta mesma pandemia. Nós temos que reforçar o número de testes para identificar quem está doente e depois não podemos demorar em média 6 dias a contactar, rastrear as pessoas que estiveram em contacto com o infectado, porque estamos a permitir que esta pandemia escale e que haja uma multiplicação do número de casos e não se interrompam as cadeias de transmissão. 81% dos infectados em Portugal não sabem como é que contraíram o vírus. Portanto, ou reforçamos massivamente a testagem e reforçamos as equipas de rastreadores para imediatamente contactar todas as pessoas que estiveram em contacto com os infectados e testá-las, ou então não há passaporte imunitário que nos valha. Portanto, a somar a isto, fundamental que haja um plano de desconfinamento à inglesa para que para cada setor sejam criadas regras para que estas pessoas possam, em segurança, retomar a sua atividade profissional. Porque o Governo não identificou ainda, não definiu os critérios que tornam possível um desconfinamento. Isto já foi discutido em sucessivas reuniões do Infarmed. E o Governo ainda não esclareceu aos portugueses quais são os critérios a partir dos quais o país pode começar a desconfinar. Critérios ao nível do número de mortes, do número de infectados e o número de internados, quer sejam em cuidados intensivos ou nos hospitais. Nós precisamos saber quais são esses indicadores que permitam iniciar este desconfinamento. Parece-me que o decréscimo dos números é positivo. E a expectativa que cria nas pessoas é de que possam reiniciar com segurança e de forma progressiva a sua vida profissional, porque precisam desse sustento e desse ganha-pão. Agora, o Governo precisa, em primeiro lugar, dizer ao país que mecanismo é este, um mecanismo de start and stop, a partir do momento em que atingidos determinados indicadores, o país pode começar a desconfinar. Estando esses indicadores descontrolados, então temos que optar por implementar medidas mais restritivas para o país. Ainda não sabemos qual é e essa incerteza é grave. Portanto, prevendo-se este decréscimo sustentado de todos estes indicadores que eu referi, existe o Governo que faça o tal plano de desconfinamento à inglesa, que é um calendário que defina nos próximos 3 meses quais são as regras aplicadas a cada setor de atividade, mantendo-se esta tendência para o controle e a normalização da pandemia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de ter sido apresentada no passado dia 25 de fevereiro aos membros do Observatório Ambiental de Alcanena, a proposta do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena vai estar disponível para consulta pública nos meios digitais da Aquanena e do município de Alcanena. E os contributos podem ser enviados para os e-mails das duas instituições. O Plano Estratégico prevê um investimento na ordem dos 10,3 milhões de euros. É um documento orientador por um período de 10 anos, com intervenções faseadas entre 2021 e 2030. Engloba ainda a realização de um vasto conjunto de obras em todo o sistema, desde a origem dos efluentes nas unidades industriais, passando por intervenções de robustecimento e resiliência do sistema de drenagem doméstica e industrial, culminando na ETAR, onde se encontra e concentra a maior parte das intervenções a realizar nesta fase. O objetivo é apresentar uma versão final do plano estratégico na semana de 15 a 19 de março, segue-se depois da fase de encontrar financiamento para as várias fases de investimento, seja através de candidaturas ao atual quadro comunitário de apoio 2014-2020, seja por via de integrar desde já propostas no âmbito do plano de recuperação e resiliência ou em futuros quadros comunitários. O município não coloca de lado também a possibilidade de vir a recorrer a empréstimos para a execução de algumas das obras consideradas mais prioritárias. A proposta será ainda apreciada em reunião de Câmara da Assembleia Municipal de Alcanena, no grupo de trabalho criado pela APA e no Conselho Consultivo da Aquanena.
Rádio F, a primeira a informar.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou na Assembleia da República 2 projetos de resolução em que recomenda ao Governo que sejam feitos investimentos na ferrovia designadamente na modernização da linha do norte entre Santarém e o entroncamento e na conclusão da modernização da linha do Alentejo. No diploma que recomenda ao Governo a modernização da linha do norte entre Santarém e o entroncamento, pretende-se que esta inclua a requalificação de estações e apeadeiros, naquele troço, assim como a aceleração do processo de implementação das medidas de consolidação e contenção das barreiras de Santarém. Recorde-se que nesta iniciativa, subscrita pelos deputados socialistas eleitos pelo Distrito, o Costa, António Gameiro, Manuel Afonso e Mara Coelho, assim como pelo vice-presidente da bancada do PS, Carlos Pereira, que a linha do Norte é hoje o principal tronco de rede ferroviária portuguesa e o troço entre Lisboa e o entroncamento é aquele que mais circulações de passageiros fora das áreas metropolitanas vem registando.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços da Câmara Municipal de Tomar estão no terreno a avaliar quais as estradas e os caminhos municipais que necessitam de uma intervenção mais urgente perante o atual estado de degradação. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, confirmou isso mesmo em reunião do Executivo, sublinhando que a prioridade será mesmo para as artérias que estão em pior estado. Assim que o bom tempo estabilizar, será feito o conjunto de repavimentações, assegurou a autarca.
Há um conjunto de vias que estão em estado, porque o inverno também foi rigoroso, estão em estado que necessitam de ser arranjadas. Ainda não estão formalizados com todas as juntas de freguesia os contratos interadministrativos e, portanto, aquilo que vamos fazer aqui é definir prioridades de intervenção nas estradas que estão piores. Quando eu digo que não foram formalizados, porque não vamos nós intervir naquilo que são as estradas que as juntas de freguesia vão indicar em matéria de contrato interadministrativo e, portanto, nós vamos intervir nas outras, fazendo uma avaliação técnica e os serviços estão já a trabalhar nesse sentido de definir prioridades de intervenção num conjunto de estradas, leiam-se estradas e caminhos municipais, porque é nesses que temos competência para poder atuar, e portanto estamos já a definir por forma a que, assim que o tempo melhorar, possamos então começar a pavimentar, repavimentar, arranjar estradas que no nosso concelho estão em pior estado de degradação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação é da própria Polícia de Segurança Pública. No próximo dia 9 do mês de março, o radar vai estar na Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo para mais uma operação de controle de velocidade. Ainda no mapa, pelo Médio Tejo, já nesta quinta-feira, essa ação estará ativa na Barreira Alva, em Torres Novas, a partir das 8 da manhã. Seguem-se Abrantes, precisamente na Avenida Dom Manuel I, onde a PSP estará no dia 17, ainda pelo mesmo horário. No dia seguinte, 18, a operação estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã. Finalmente, a 22 de março, será a vez da Estrada Nacional 365, no entroncamento, neste caso, a partir das 14 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar foi considerada como a 12ª melhor equipa do mundo em hóquei em patins, naquele que é o melhor registro de sempre na história dos Leões. Está em causa um ranking do rinkhockey.net, tabela onde os nabantinos somam 2.424 pontos. O Barcelona de Espanha lidera esta classificação, seguindo-se Porto, Sporting, Oliveirense e Benfica, numa clara demonstração da qualidade da Liga Portuguesa. O hóquei de Barcelos é sétimo. Esta subida no ranking é consequência lógica de uma época a todos os títulos notável. O Sporting Tomar ocupa nesta altura um brilhante sexto lugar com uma série de 7 jogos consecutivos sem derrotas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Numa altura em que se fala do Rinabão por maus motivos, que urge de facto resolver, talvez valha a pena olhar o rio e ir mais além. O Rinabão cruza o concelho de Tomar e foi desde sempre um sustentáculo da economia tomarense. Ele tem sido mote e fonte inspiradora para poetas, músicos, pintores e outros artistas. O potencial e o encanto do Val do Nabão atraíram para esta zona, desde os tempos pré-históricos, gente que por aqui se fixou. As referências da presença e ligação com o rio são constantes ao longo da história. Os tempos de lusitanos, de romanos, de muçulmanos, de templários, de reis e rainhas, da Revolução Industrial, etc. O rio continua a passar por aqui, por tomar e pelo seu conselho, oferecendo-nos encanto e potencial económico que poderia ser melhor rentabilizado. Talvez estejamos numa fase de viragem, mas precisamos de dar a volta. Muitas das fábricas de papel, fiação, moagem e outras que existiram estão em ruínas. São somente memórias de outros tempos. A atividade agrícola esmoreceu e muitas das populações rurais abandonaram os campos. Mas, como dizia, há que dar a volta. Não podemos ficar adormecidos em relação ao rio, a par de outros potenciais que o concelho e a cidade de Tomar têm. O Rinabão é um potencial a explorar. Ideias e capacidade para conseguir este desiderato com certeza que existem. Faltam, contudo, dinâmicas que facilitem a identificação de ideias, oportunidades, recursos e consequente passagem à fase de implementação. Ou seja, respeitando-se a sustentabilidade futura, nomeadamente a ambiental, há que promover dinâmicas que, de um modo integrado, nos levem de uma fase de inspiração para uma fase de transpiração, para o fazer num começar e recomeçar, conjugando vontades públicas e privadas. O Val do Nabão pode ser aproveitado em termos agrícolas, com projetos inovadores desenvolvidos por jovens empresários que complementem técnicas e produtos tradicionais com tecnologia moderna e investigação. O Rinabão, com pouco investimento, pode ter as suas margens transitáveis, a pé e de bicicleta, a partir do Agroal até à Foz do Rio, facilitando o acesso às belezas naturais que as suas margens encerram, abrindo oportunidades de negócio, de desenvolvimento rural e de atratividade para o concelho. Idem em ligação com o Rizeza, da Foz do Rinabão para norte, até à barragem, e para sul, até Constância. Os espaços do Nabão e do Zezer são ótimos para atividades de outdoor. Bem trabalhados, nomeadamente em termos de comunicação, podem atrair de todo o país para o concelho de Tomar empresas e associações, trazendo comércio, potenciando o artesanato, a venda de produtos tradicionais, a ocupação de instalações hoteleiras e de restaurantes. Outras ideias existem. Há que trabalhá-las e implementá-las.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.